Audiobook grátis apresenta. Quando eu lhe notava a injustiça, dizia, convencido, não lhe falta nada. A quem não pede não reclama, nunca nada lhe falta. Assim, o comentário, a vida de Rosa, não podia ser outro. Ainda agora mesmo o senhor doutor Praxedes dizia que não lhe faltou nada. Como seu socialismo feminino o senhor Leitão envenena as bases da sociedade. A Rosa não era, como diz vossa senhoria, socialista. Estava contente com aquele estado de miséria irregular, de culpada sem ter culpa e sem o direito de queixa. E erra como um perpetuo susto grave. Afinal, um belo dia o nosso Antônio adoeceu. Consultou vários médicos, queixando-se de dispepsia, de neurastenia. E esse traço estava também taxicardico. Os médicos mandaram-no a Caxambu e lá, numa ducha escocesa, o pobre caiu hemiplégico. Fomos recebê-lo à central, como ainda está hoje, muito peor, o braço pendente, a língua tropega, a perna traço arrastada e dois olhos cheios de terror e de ódio impotente. Realmente, há 10 anos, Antônio está assim. Graças à bondade de vossa senhoria conseguiu ser a primeiro oficial sem trabalhar. Não fale. Temos tanta pena. Mas vossa senhoria deve lembrar-se do ano de a dispensa. Pois nesse longo tempo eu vi aí o mais agonizante drama da minha existência. Antônio chegara com o desespero, a raiva, o egoísmo dos estropiados. Os médicos constatavam o mal horrendo da avaria. Mas, para tomar tempo e dinheiro, acenavam com ele esperanças que eram tratamentos dispendiosos, eletricidade, massagens, drogas, um inferno. O nosso amigo vivia em oscilação d'ânimo, desesperança extrema e certeza de melhora. E ao lembrar-se do tempo em que era forte e são, tinha crises de lágrimas, rolava pelo chão, gritava, queria matar-se. Os raros camaradas desapareceram. Certa vez fui encontrá-lo debaixo da cama, resistindo aos rogos da Rosa. Era a ameaça da loucura. Tínhamos que dominar o novo mal, recorrendo a especialistas. E durante um ano, diante de um desgraçado a que a infelicidade fizera áspero e duro, eu vi Rosa sem dormir, lívida, multiplicando-se, só o deixando para ir pedir aos médicos e à farmácia. Como o doutor Praxedes sabe, eu não tenho recursos e as minhas relações mesmo que os tivessem, não nos dariam. Fiz o que podia fazer. Mas vei a parca mobília e desaparecendo, vei Rosa com o casabeque roto, lavando à noite a camisa única para vesti-la pela manhã. Não tinha uma queixa. Chorava silenciosamente por ele. E só ela, à custa de paciência, de cuidados, conseguiu recompor a alma em destroços do nosso Antônio, que a ela só tinha no mundo. Muitas vezes eu meditava na exquisita alma da criatura que se resignava àquele esforço donde não lhe adviria nenhum resultado nem moral, nem prático, nem sensual. Antônio tinha que viver à espera da morte, como vive. Apenas. Aos 22 anos, mantendo-se ela naquela atitude, era uma viúva paupérrima e honesta, trabalhando para um filho grande. Não lhe viria à memória o tempo de Sepúlveda? Não sentiria latejar nas artérias o sangue juvenil? Não amaria, não se arrependeria, não se revoltaria, não. Teria desejos? Disse-lhe em certa ocasião, depois de mudarmos a cama de Antônio, isso. Vai ser por toda a vida. Coitado. Murmurou. Ela. E fiquei tão acabrunhado, não por ele mais. Por ela, sã e moça, que nunca mais lhe falei. Era um respeito como se tem pelas irmãs de caridade. Quando Antônio melhorou dos nervos e voltou a uma aparente resignação, o seu egoísmo tornou-se furioso. Ele queria. Queria. Sem dó, sem ver, sem pensar. E exigia da pobre criatura quem não dera o nome para dar. A angustia e a quem negara mesmo direito de sentir o que todas as mulheres sentem. Ou seu desejo era passear, andar. Ela não devia ir. Pagavam a um homem de confiança que o acompanhasse. A sua preocupação era vestir-se bem, gravatas, fatos dos primeiros alfaiates. Chapéus diversos, ainda sou bem razoável. Dizia diante do espelho. Quando ficar bom. Disso, a Rosa não me vê. e indagava de tratamentos, corria feiticeiros, curandeiros, continuando nos laboratórios elétricos. Devia ter se endividado. A Rosa montou uma oficina de costura e arranjou dar comida para fora. Lavava, engomava, cozia. Nunca veio na rua. Não devia ter vestido senão de andar por casa, duas blusas e uma saia. E trabalhava, trabalhava. A sua voz tornara-se seca. Lutava contra a sorte. É. Depois, o esforço terminou por ser mecânico, já. Sem sombra de carinho diante do desprezo exigente do nosso infeliz doente. Ao despedir-me. Quando lá ia, por cortesia, indagava, Dona Rosa, precisa de alguma coisa? Ela respondia, obrigada. Não me falta nada. É. Quando ele estava em casa, só com ele se ocupava. Era dar-lhe o banho, vesti-o, ler-lhe os jornais, jogar as cartas. Já na sua qualidade de homem, Antônio deveria ter o molde não compreender a dedicação. Estropiado era sem R. querer, sem maldade, muito mais cruel. Exercia o despotismo tremendo do paralítico. Lembrou-me há 4 anos, um domingo. Antônio estava de roupa de flanela branca. Queria ir de automóvel às regatas. Rosa veio à escada. Senhor Leitão, faça um sacrifício, leve Antônio para o automóvel. Eu não tenho dinheiro. E domingo? Se ele não for vema crise, fica pior. Não tere traço mós nem os ordenados do emprego porque ele não poderá lá ir. Gritei como quem vê e me para uma pândega, Antônio. Onde está o nosso AN-Tônio? Vê e me buscar-o para ver as regatas. AN-Tônio estava no meio de a casa, em pé, apoiado à bengala, sorrindo meio bobo. Vamos a pé? Vamos da automóvel. Ele disparou uma gargalhada. E voltando-se bruscamente sério para ela, estás a ver? Ainda tenho amigos. E tenho sorte. Quando quero uma coisa logo arranjo. Mast. Rosa virá conosco. Qual? Ela não tem vestidos. Graças a Deus, Sr. Leitão, nada me falta. Fica porém para outra vez. Que ui triste história. Infelizmente, Sr. Praxedes, o mundo está cheio destas histórias que eu e não vê-me nos jornais. Devo dizer que me empenhei para as 4 horas de locomoção. Antônio estava radiante. Ia-me casa, depois do jantar, narrando o que vira, recordando pessoas suas amigas que passavam na festa marítima e falando mal de todas, a se a traço bou por exigir uma bisca. Precisava jogar a bisca de 3. E aí, sob a lâmpada, eu olhei Rosa. Não lhe tem acontecido olhar uma creia traço tura que se vê todos os dias. Olhei-a como se não a visse desde o tempo do Sepúlveda. A fatalidade não lhe deixava tempo nem para que a olhássemos. Estava magra, tisnada, as mãos gretadas, o cabelo já branquear. E curvada. Caramba! Dona Rosa, a senhora está um pouco abatida. Parece que precisa descansar. Agora que o nosso Antônio é melhor, porque não passa um mês na roça e relucrariam ambos e a senhora tomava cor. Antônio estava ganhando. Riu. Qual? Eu ainda podia ir, mas não posso deixá-la. E o meu contrapeso? Tenho de me submeter. Depois pareces não ver bem. A Rosa está bem, tem uma saúde de ferro. Também não lhe falta nada. Sou pobre, senhor Praxedes, e resignado. Mas o meu entendimento chega a perceber além do meu próprio eu. Fiquei assombrado, em face daqueles dois entes, o egoísmo inconsciente do meu amigo paralítico, a incapacidade dolorosa da mulher. Ele sincero, doente, inútil, sem forças para se defender, sem poder correr, dependendo daquela obscura figura que não o abandonara. E por isso mesmo desesperado. Por que era assim a vida? Por quê? Sentiria ela alguma coisa? Estaria convencida de que não lhe faltaria nada? Deixei a residência de Antônio com arrepios de frio. E para voltar lá tive de revestir a alma dessa força de incompreensão que mantém os infelizes na infelicidade sem pensar nela. Assim, Vi Rosa definhar, cada vez trabalhando mais, e vi o nosso pobre Antônio dilacerantemente mal sem querer, exigindo puerilmente carinhos de escrava, enquanto a moléstia, a terrível avaria que concentrara em 15 anos de vida irada, não o podendo matar da congestão, irrompia em outros pontos do seu organismo, atacando-lhe o rim, o coração, o fígado. Por último, convenci Rosa de que devia consultar um médico. Ela disse-me, não é impossível tratar-me. Quem trataria de Antônio? Mas o médico foi e examinou a ambos. Um médico novo, camarada, que não me cobrou nada. Ao sair, disse-me, ela não tem 3 meses de vida, se não for para a Suíça. Ele talvez morra antes delia e pode vir a morrer depois com o ataque de uremia. Mas que tem ela? Cansaço do organismo inteiro com uma espécie de tuberculose muito interessante, agranulada. E Medin vê o pulmão sem cavernas mais revestido desses grânulos. Se o granulo corroer um vaso importante, hemoptise e morte. O senhor Litão conta com pormenores. De fato. Ontem estava ela, depois de uns xaropes, preparando com imensa dificuldade o banho de Antônio, quando sentiu sangue na boca e cambaleou. Precipitei-me. Veio a golfada. Veio outra. Corri à farmácia, enquanto Antônio gritava, que é isso e que é isso, Naomi.